Discernir. Este verbo, que expressa o julgar no método ver, julgar e agir, é o tema deste terceiro episódio da nossa série CF 2022, produzida pela Pascom Brasil. No episódio anterior, nós nos detivemos ao primeiro passo, o escutar, e a pedagogia da escuta no processo educativo e sinodal. Segundo o texto base da campanha da Fraternidade, o exercício da escuta conduz à necessária tomada de posição da parte de quem escutou. E entre a escuta e a ação, urge a prática do discernimento, qual iluminação à luz dos critérios da fé e da tradição cristã. Neste episódio, queremos pensar no educar na fé e para o diálogo, os discípulos missionários educadores e os horizontes da educação cristã integral. Eu sou Marcos Túlios, coordenador-geral da Pascom Brasil, e hoje recebo para esta conversa Suzana Coutinho, jornalista e professora universitária. Ela é da Pastoral da Educação e redatora da revista Ecoando. Suzana, uma alegria tê-la aqui nessa conversa, bem-vinda e desde já muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, Marcos Túlio, muito obrigada por essa oportunidade, e a todos que estão acompanhando também o podcast, um grande abraço.
Obrigado. Recebo também Gregory Rial, coordenador do setor de animação pastoral da Associação Nacional de Educação Católica, a ANEC. Ele é doutorando em comunicação social pela UFMG e pesquisador na área de educação, filosofia, pastoral. Gregory, obrigado pela sua participação e é muito bom conversar com você mais uma vez.
Olá, Marcos Túlios, obrigado pelo convite. Olá, Suzana, e também olá para os nossos ouvintes.
Neste episódio de hoje, né, começando a nossa conversa, nós já compreendemos um pouquinho da campanha da fraternidade, da escolha do tema da educação e também o processo de escuta tão necessário e tão importante. E agora vamos nos dedicar ao discernir. E hoje nós trazemos alguém aqui ligado à pastoral da educação, à catequese também, porque queremos pensar tanto no processo de educação formal, como também no processo de educação na fé e a educação para a fé. Eu queria começar com você, Suzana. Qual a importância da fé para o processo educativo?
Olha, Marcos, é importante lembrar esse termo como a gente está utilizando, né? Educação na fé, né? Porque a gente diz que a fé é algo de cada pessoa e cada pessoa vai se educar na fé. Então, eu não tenho como educar a fé do outro. Mas eu tenho como, preciso educar na fé, porque é lá que eu vou buscar os meus princípios, é lá que eu vou buscar esse discernimento que você falou aqui para nós no início, né? A importância de discernir sobre os sinais dos tempos, sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, à luz da fé. Então, educar na fé é importante porque nós vamos buscar nos princípios da nossa fé, no nosso caso, a nossa fé católica, cristã, os princípios necessários para que a gente possa iluminar, né, discernir a nossa realidade e, a partir daí, tomar as melhores decisões. Nem sempre serão fáceis, não é? Nem sempre é, porque são decisões que muitas vezes nos levam mais para o caminho da cruz, mas são decisões importantes que nós temos que tomar na nossa vida e que a fé, então, é essa luz que vai nos iluminar, nos conduzir para que possamos, de fato, fazer a vontade de Deus. Então, educar na fé não necessariamente é educar a fé do outro, que é coisa muito pessoal, mas é, a partir dos meus princípios da fé, buscar aquilo que é importante e trazer à tona para que o outro possa entender melhor, compreender melhor a própria realidade e, a partir daí, tomar as suas decisões.
Maravilha! Conversando aqui, então, iniciando a nossa conversa sobre a educação na fé. E nós pensamos também uma educação cristã integral. Essa palavra integral, ela tem aparecido muito no pontificado do Papa Francisco, uma ecologia integral, uma economia integral e também uma educação integral. Gregory, como é que nós podemos conceber uma educação cristã integral? Que características, como é que nós podemos reconhecer uma educação nesse formato?
Então, acho que você trouxe para nós esse dado interessante do pontificado do Papa Francisco. A palavra integral aparece muitas vezes como uma espécie de adjetivo, se falar de uma ecologia integral, uma educação integral, uma fé também integral, né, que não é só uma fé, uma gaveta assim, na nossa vida, mas é de fato algo que tem o poder de unificar a nossa experiência humana. E aí, no caso, o integral ele aparece contrapondo-se à ideia do fragmentado, ou à ideia do rompido, daquilo que está quebrado. E me parece que falar de uma educação integral, na perspectiva do cristianismo, é assumir, primeiro, uma visão de ser humano, muito diferente das visões humanísticas clássicas. A gente tem que lembrar que o humanismo divide o homem em mente e corpo, em espírito e matéria, e o cristianismo, especialmente agora no pós-Vaticano II, está recuperando essa visão integral do ser humano. A antropologia cristã do século XX e também do século XXI tem dado conta de que é preciso compreender o homem em todas as suas dimensões, a intelectual, evidentemente, a espiritual, a dimensão cultural, afetiva, emocional, claro, a dimensão biológica, e esse dimensionamento humano é muito mais pedagógico, é muito mais didático do que real. Nós somos tudo isso ao mesmo tempo. E eu penso que essa é a característica da educação cristã, entender que uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto, em contato com a pedagogia cristã, na escola, na universidade, seja onde for, na paróquia também, esta pessoa ela vai ser formada em todas essas dimensões. Então, há uma educação para o afeto, há uma educação para a consciência social e política, há uma educação para a espiritualidade, para a vida interior, que também é algo do qual nós cristãos não abrimos mão, mas há também uma educação para o corpo, para amar o corpo e cuidar do corpo, cuidar da vida. Então, eu penso que essa ideia da educação integral, que aparece tanto e que pode ficar até mesmo esvaziada, uma espécie de slogan, de marketing da educação cristã, é algo muito sério, porque fala dos nossos projetos pedagógicos, daquilo que nós queremos ensinar e como nós queremos ensinar. Então, pensar numa educação integral é pensar na formação de um ser humano que não está separado, que não está cindido entre corpo e mente, entre espírito e matéria, mas um ser humano que está integralizado. Também não está dividido entre indivíduo e sociedade. Nós somos reflexo desse complexo de coisas, e eu imagino que a educação integral, na nossa perspectiva, diga justamente disso.
É interessante você trazer essas comparações para nós, para nos ajudar a entender, porque até mesmo o avanço das ciências médicas, por exemplo, as ciências da saúde, foi nos departamentalizando, né? Hoje nós temos especialistas para todas as áreas do corpo, e às vezes ele é tão especialista naquela parte, vamos imaginar, ele é especialista num dedo mínimo, e que ele vai perdendo a noção do todo, né? Então a educação integral e integradora, ela vai nos ajudando a compreender nessa noção da realidade, do próprio processo educativo, da formação na fé, da compreensão social, né? Acho que é importante a gente não ver mais o mundo em gavetas ou em caixas separados, mas ter essa compreensão de uma maneira mais ampla. É isso, né, que nós podemos compreender como educação integral. E eu acredito que um dos papéis, né, dos atores, melhor dizendo, nesse processo de educação integral é a família, né? O texto base da campanha nos apresenta também o papel da família no processo. Suzana, como é que nós podemos compreender, né, a importância da família, o seu papel nos desafios, né, de hoje, nos desafios da educação, nessa formação? Porque também nós temos, além da complexidade dos arranjos familiares, nós também temos rotinas muito difíceis, né? Agora com a pandemia, então nem se fala. Às vezes, pessoas que ficaram muito tempo em casa, pais que também se tornaram mais ainda educadores, né? Além da sua responsabilidade educativa enquanto pais e filhos, também assumiram o processo de ensino e educação formal. Fala para a gente um pouquinho, então, da família aí nesse processo.
Então, a gente vem de uma discussão também de como a família vem, às vezes, né, terceirizando o seu papel de educadora, né? Então, quem educa é a creche, desde pequenininho, preciso levar meu filho, não estou dizendo que sou contra a creche, né, mas as situações foram também sendo colocadas nesse sentido, né? Então, às vezes, um bebê de um ano, menos de um ano, né, já tem que ser levado para uma creche por conta da questões de trabalho, e a família precisa fazer isso, é o único recurso que tem. Depois você terceiriza a educação na fé para catequese, né? Eu já cheguei a ouvir de mãe, de catequizando, dizer que a catequista havia conversado com ela e dito que o filho dela não sabia fazer o sinal da cruz, e ela virou para o catequista e falou assim, por que você não ensina? Né? Então terceiriza, a gente vai passando para que os outros façam, assim como a gente terceiriza uma série de coisas na vida, né, que a gente não dá conta de fazer. Mas esse é um problema muito sério, porque, segundo, inclusive, os ensinamentos da nossa igreja, a família é a primeira educadora, em todos os sentidos. É a primeira educadora na vida de fé, é a primeira educadora para questões sociais, morais, mas que muitas vezes essa família, por vários motivos, não consegue compreender ou não consegue exercer esse papel de educadora. Mas ela é primordial, porque é ela que recebe essa vida, né, no seu seio, é ela que vai educando, mesmo não querendo, porque as crianças, principalmente, elas aprendem muito observando as nossas atitudes. O Papa Francisco fala muito disso na Amoris Laetitia, né, que ele diz, olha, a forma como você trata o seu vizinho, já está ensinando o seu filho como tratar também o seu vizinho, né, como tratar as pessoas que estão ao seu redor. Então, o papel educativo é muito mais amplo do que você pegar um livro e dizer, agora vamos estudar, né? Ou você ir para algum lugar e falar, agora eu vou te ensinar isso. A criança está observando o tempo inteiro e ela está aprendendo o tempo inteiro com a família. Então, se a família já tiver essa noção de que ela está ensinando o tempo inteiro, quando ela propõe, por exemplo, o horário de estudo, quando ela propõe o horário para assistir televisão, ou para hoje nem se vê televisão, né? Hoje são os streams, ou para jogar o videogame, ou quando ela chama alguém da família e recebe essas pessoas e acolhe essas pessoas em casa, quando ela participa de uma campanha para ajudar alguém aí na comunidade, né? Quando ela vai à missa e leva essa criança à missa, ela já está educando. Então, essa consciência é muito importante as famílias terem. A educação começa na convivência mesmo. Mais do que falar, eu vou te ensinar alguma coisa, é você saber que você já está ensinando pelos seus gestos, pela sua ação, né? Pelo seu estar ali na família, a relação entre marido e esposa, entre as pessoas que estão na casa, como é que eu cuido dos idosos, como é que eu trato os pequenos, como é que eu trato a natureza. Então, essas questões todas são questões educativas e que a família precisa ter consciência que ela também está educando em todas essas questões.
E na medida em que ela vai apresentando, introduzindo, né, principalmente as crianças, os adolescentes nesse processo, ela vai colaborando para essa educação integral, né, essa compreensão do todo, né, a sua participação. Gregory.
Eu penso que também há um contraponto, né, que a gente poderia fazer, se por um lado há muitas famílias que terceirizam para a escola a tarefa formativa que seria delas, e que na visão da igreja é um direito da família, um dever ao mesmo tempo. Há uma discussão de que, tentando polarizar um pouco assim, que a escola ensina e a família educa. E acho que os tipos de percepção por trás dessa afirmação são muito perigosas, porque as crianças, elas são seres que não dissociam os espaços, né? Então, a escola é um tipo de continuidade do ambiente doméstico, que reproduz discursos, aprendizados, comportamentos culturais e vice-versa, né? Então, também se leva da escola para dentro da família uma série de outros aprendizados que a escola permite também ter. E eu penso que essa compreensão, né, do lugar da família hoje é um dos pontos fracos do pacto educativo, do elo educativo que nós queremos construir conjuntamente.
justamente porque as famílias, elas acabam sendo um retrato, um tanto quanto assim, microscópico, da grande crise que a gente vive macroscopicamente, né? Então, nós temos ali uma priorização, às vezes, do conforto material, do bem-estar financeiro, em detrimento de outras questões que, na nossa visão cristã, são mais importantes, como a educação dos valores, os aprendizados éticos, a própria experiência de fé, que é muito importante, porque ela molda a personalidade também. Então, eu suponho que a gente precise hoje aproveitar a campanha da fraternidade para colocar, especialmente nas paróquias, que é um ponto de encontro muito seguro das famílias, onde as famílias ainda vão, levam seus filhos, onde pelo menos uma pessoa da família está, seja a mãe, o pai ou os avós, aproveitar da campanha da fraternidade para conversar com as pessoas que estão ali nas comunidades sobre o papel delas no processo de educação das crianças. Eu penso que os pais, especialmente os pais que estão mais ligados à tarefa de educar na família, os pais, né, e mães, eles não pensam muito sobre o papel educador deles. A gente entende também, a rotina é muito turbulenta, o dia a dia é muito confuso, as logísticas, e, por vezes, não pensar sobre o seu papel de pai e mãe num contexto um pouco maior, num cenário um pouco de médio prazo, quer dizer, as atitudes, o que nós estamos vendo em casa, o que estamos ensinando, o que está construindo, que tipo de ser humano está construindo. Esse tipo de exame de consciência sobre a qualidade do que é ensinado na família, como a Suzana bem disse, não é um tipo de ensino formal, né? Dentro de casa, tudo educa ou deseduca. O comportamento dos pais educa ou deseduca, o comportamento, a forma de alimentar, a forma de lidar com lixo, a forma de lidar com a natureza, a forma de lidar com os deveres domésticos, tudo isso é educativo ou deseducativo. E a gente precisava conversar com as famílias sem impor um modelo, sem impor um programa único. Acho que o primeiro passo da escuta que a campanha da fraternidade propõe, é o primeiro passo de reaproximação com as famílias. E aí? E a família? Como vai? Dizia um tema da campanha da fraternidade há anos atrás. Então, escutar como está a sua família, como você, pai, se sente. Nós vamos descobrir buracos muito profundos, questões muito complexas, e aí eu penso que a partir dessa escuta, as paróquias, as pastorais familiares, mesmo as escolas, podem ajudar as famílias na tarefa educativa delas.
Suzana, você tinha erguido a mão, pode falar.
Só completar aqui, né? Da mesma forma como na família se educa o tempo inteiro, na escola também, né? Então, quando a gente fala, vai para a escola para aprender a escrever e a ler, como a gente ouvia um tempo atrás, né? Ah, lá a escola, a obrigação da escola é ensinar a aprender a ler. Tudo bem, né? Acho que é o principal objetivo ali, é todo aquele material que vem, né, as orientações, as diretrizes e tudo mais, mas também a convivência dos educadores com essas crianças, a convivência entre os educadores, né, da escola com a comunidade, tudo isso também está ensinando, né, tudo isso também é uma forma de aprendizado. E de outro lado também, quando a gente glamoriza muito, né, a família sabe o que ela quer para os filhos, sabe o que ela quer para os filhos, e como ela constrói isso que ela quer para os filhos. Porque, infelizmente, também, muito da violência, né? Muito das questões que hoje a gente hoje vê com mais clareza, porque a cidade também proporcionou isso, você está mais próximo do seu vizinho, né? Você consegue ouvir o grito, você consegue ouvir o choro, você consegue ouvir o linguajar do seu vizinho. Muitas vezes você percebe que essa família está uma educação contra, né? Uma educação de contra-valores. E a gente tem também, essas crianças chegam na catequese com isso, essas crianças vão para a escola com esses valores ou contra valores, e aí, às vezes, você precisa educar a família. Não dá para você trabalhar só com a criança, né? Então, também isso, não é porque é a família, porque a responsabilidade é dela, que ela vai saber sozinha fazer e conduzir esse processo. Por isso que é importante, como o Gregory falou, no pacto educativo, nós sermos um apoio, né? Apresentarmos subsídios para que essas famílias também possam entender qual é a lógica que elas estão construindo, essa lógica educativa que elas estão construindo, se essa lógica reforça e que reforça quais ideias, né? Ou quais valores estão sendo reforçados nessas práticas. Porque, infelizmente, também a gente recebe crianças e adolescentes, no meu caso, na universidade jovem, que relatam muitas dificuldades de diálogo em família, né? Muitas dificuldades com violência, inclusive sexual, dentro das famílias. E aí você recebe essa informação e muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Você está de frente de um adulto que tem uma série de problemas e que quer conversar com você, porque tem confiança em falar com você, e que traz todas essas questões também para o ambiente educativo, escolar, mas que são questões que estavam lá na família. Então, a gente também precisa conversar quais são os valores que nós estamos construindo em família de verdade.
Trouxemos aqui alguns elementos importantes para a compreensão deste ambiente educativo que é a família, neste terceiro episódio da nossa série, em que eu converso com Suzana Coutinho, ela que é jornalista, né, é professora universitária, também da Pastoral da Educação, e o Gregory Rial, que coordena o Serviço de Animação Pastoral da Associação Nacional de Educação Católica. O texto base da campanha da fraternidade traz um tópico importante também, depois de falar da família, sobre a educação para todos. A Constituição brasileira, né, ela garante a educação como um direito de todos os cidadãos e cidadãs. E a educação é também um direito universal. Nessa etapa, nesse discernir, Gregory, essa responsabilidade, né, garantida pela Constituição, um direito universal, ela vem sendo cumprida? Os governos têm conseguido garantir este direito da educação?
O fato de estar na Constituição não significa que tudo será cumprido, quem dera se fosse. Nós temos hoje no Brasil uma política de matrícula obrigatória universal, então, teoricamente, temos espaço, teríamos que ter espaço para acolher todas as crianças e jovens em idade escolar, na educação básica. É obrigatório estar no ambiente formal de ensino, na escola primária, na educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. No entanto, nós sabemos, por experiência, por observar, por ler os jornais, que não é uma experiência, de fato, universal e acessível. A educação no Brasil tem caminhado de forma muito bonita, crescendo, ampliando-se, melhorando, mas nós observamos, nos últimos anos, uma mudança nesse cenário que está refletida em diversos aspectos. Primeiro, falta de recursos, especialmente na educação pública. Os cortes orçamentários, o teto de gastos, são questões que nos fazem pensar se a educação é uma prioridade do nosso país. Um outro problema é a incongruência do nosso Plano Nacional de Educação, que é muito bem pensado, que foi muito bem montado e que é monitorado por diversos órgãos, e as propostas dos governos que nós tivemos nos últimos anos, que estão incongruentes. Então, o Plano Nacional de Educação propõe uma série de coisas e as políticas governamentais vão na direção oposta ou não fortalecem este plano. Então, resumindo, nós temos muitas propostas difusas e pouco recurso. Isso sinaliza que a educação no Brasil não é uma prioridade. A educação no Brasil é um problema secundário. Primeiro, nós temos que resolver outras questões na cabeça dos governantes. Já tem um certo clichê dizer assim, que o Brasil tem projetos de governo para a educação, mas não tem um projeto de Estado, porque não se entende o governo, não se entende a educação como algo de médio e longo prazo. E um fato interessante que o texto base da campanha da fraternidade traz é que desde a década de 30, o Brasil teve, em média, um ministro da educação por ano. É uma situação um pouco assustadora, porque se nós pensarmos bem, a rotatividade de lideranças no campo educacional indica a rotatividade também de projetos, de prioridades, de execução orçamentária e tudo mais. Então, temos essas questões. E um outro problema que precisa ser adicionado agora a essa conta é a pandemia. Nós sabemos que a pandemia obrigou as escolas a ficarem fechadas por um longo tempo, foram praticamente 40 semanas de fechamento total das escolas. O Brasil é um dos países do mundo, se não for o país do mundo, que ficou mais tempo sem aulas durante a pandemia. Então, a pandemia ainda prejudicou mais ainda o acesso universal à educação, porque em 2020 e 2021, participar do processo educativo formal significava ter o mínimo de infraestrutura em casa. Tecnologia para acessar as aulas remotas, um dispositivo eletrônico, que seja um celular, pacote de dados. Então, as dificuldades materiais criaram dificuldades pedagógicas imensas. Inclusive, isso está aparecendo agora no Censo de Educação, na taxa de evasão escolar, no caso da educação básica, a desistência dos alunos no ensino médio e na educação infantil, é assustadora no caso da educação infantil, né, nós tivemos aí praticamente 9% de crianças em idade escolar fora da escola. É algo que o Brasil não via há muito tempo, nós tínhamos quase 100% de crianças matriculadas e agora nós temos aí menos de 90%. Que não estão matriculadas, fora as que estão matriculadas e não estão fazendo nada na escola ou não estão tendo aulas por conta da situação sanitária ou outros problemas. Então, temos aí problemas sérios. E no caso das universidades, o problema vai ficando pior, porque a universidade é um ambiente muito exigente e nós estamos num momento em que na cabeça de muitos brasileiros, estudar não é prioridade, a prioridade é sobreviver. Então, desemprego, fome, trabalhos em regimes assim muito malucos, né? E a faculdade exigindo um certo comprometimento, exigindo, às vezes, uma mensalidade cara, no caso das universidades privadas, falta de acesso por meio dos projetos de ingresso na universidade, financiamentos, bolsas, isso tudo está em falta. E aí as pessoas acabam desistindo do projeto de estudar. Então, embora seja um direito na lei, não é um direito de fato, porque os brasileiros não vivem, na sua concretude, esse direito.
Lembrando, Gregory e Marcos, que não é só o acesso, né? É a permanência como educação de qualidade. Então, eu converso muito com educadores de escolas públicas, que são meus amigos, e eles ficam assim, de mãos atadas, tem hora, porque eles têm uma sala, às vezes, com 40, às vezes até 50 crianças, e como é que eu vou alfabetizar 50 crianças de uma vez, 40 crianças de uma vez, né? E cada vez mais, assim, os governos diminuindo o número de educadores e aumentando o número de salas, então você está criando essas superlotações em salas de aula. Como é que a criança fica, né? Como é que ela consegue, de fato, aprender? E também na educação universitária, além da questão econômica, nós vamos percebendo também, principalmente a questão da permanência desses jovens, a falta mesmo de uma cultura que incentive a educação formal, a pesquisa, a ciência, né? A gente está vendo tanto discurso aí, infelizmente, contra tudo isso. Por que o menino e a menina vão se esforçar de trabalhar o dia inteiro e depois ainda ir para uma faculdade estudar, se ali não vale a pena, se ali as pessoas estão só para passar o tempo, porque é muito dessas imagens que são transmitidas, embora lá dentro a gente perceba o grande esforço dos educadores e educadoras por fazer realmente uma educação com qualidade, com todas as dificuldades pontuadas aí pelo Gregory, né? E também eu vejo, inclusive, muitas vezes em discursos de pessoas da igreja, um discurso contra a universidade, né? Contra o aprendizado universitário. Então, esse é outro problema. Eu sinto isso na pele, porque eu sou da igreja, estou nesse ambiente universitário e ouço isso de pessoas ligadas à igreja, às vezes até de autoridades eclesiásticas, né? Em programas pela televisão, pelas mídias, falando, porque na universidade se ensina contra... E, às vezes, não percebe, né, o desafio que nós também temos nesses espaços. Então, é uma dificuldade também muito grande nesse sentido. Apoiar também os educadores e educadoras nessa tarefa, e a Pastoral da Educação tem também, né, essa proposta, porque não é fácil também, não só para os alunos, mas também não é fácil para os educadores e educadoras, todos esses processos que nós vivenciamos. Eu tive colegas, professores universitários, que desistiram de dar aula quando passou para o modo remoto. Eles disseram, não dou conta, eu não consigo, eu não sei dar aula para o computador, então tchau. E foram embora. de pessoas muito boas, com muito conhecimento, já com muita caminhada ali dentro da universidade, né? Então, são também questões para a gente ponderar também do lado dos educadores e educadoras, né? Como é que a gente também consegue dar esse espaço, abrir esse espaço, pelo menos para que eles possam falar das suas angústias, né? E que a gente possa alimentar esperança na educação, uma educação de qualidade também, junto aos educadores e educadoras.
Sim, é importante a gente ter esse olhar integral, né? Já que falamos de uma educação integral, para que não seja apenas algo unilateral, né? Pensar nesses reflexos também em apenas um dos lados. E esse dado também que o Gregory nos trouxe, né? Ali amparado pelo texto base, dessa rotatividade, né, de ministros da educação, que vai tornando-a cada vez mais de governo e cada vez menos de Estado, abre muita margem também para que a educação se torne um processo ideológico, né? E isso gera discursos como esse que a Suzana trouxe, né, de atitudes negacionistas, obscurantistas, né, de negação da ciência e também da educação enquanto um todo. Só vale aquele formato, aquela proposta de educação que eu acredito, e no mais não é educação. Gregory, você queria também trazer mais uma contribuição?
Sim, com relação a essa questão, é uma informação que pode ser útil, né? É que nós temos disparidades muito grandes no Brasil por regiões e também por áreas urbana e rural, por exemplo. Então, o Anuário Brasileiro da Educação, que foi publicado pelo Todos pela Educação, que é uma organização não governamental que faz o monitoramento, acompanhamento, que ajuda a pensar investimentos na área da educação. O Todos pela Educação, no seu anuário, trouxe um dado que é muito triste. Hoje, nós temos mais ou menos 15% das escolas rurais que não têm água potável. Não tem água potável nas escolas. Cerca de 10% não tem energia elétrica das escolas rurais. Cerca de 10% não tem banheiro. Então, como que você quer dar uma educação de qualidade se você não tem um espaço minimamente estruturado com água, com banheiro, com energia elétrica para que essas pessoas tenham acesso à educação? Então, é muito cômodo eu levar a discussão da educação para um lado ideológico, discutir visões de mundo e pedagogias e papel do Estado, e mesmo, como a Suzana disse, pessoas dentro da igreja criticando as universidades e o trabalho que elas fazem, e a gente esquecer de coisas tão básicas e elementares como água e energia elétrica na escola, que é algo impensável para nós que somos da cidade, para nós que somos de grandes centros urbanos, mas que é realidade para milhares de brasileiros nas zonas rurais.
Sem contar os indígenas e quilombolas nessa conta também, né, Gabi?
É verdade, né? São os Brasis dentro do nosso Brasil, né? Já diria o educador Darcy Ribeiro, né? Esse povo brasileiro que é formado de tantas matrizes, essa diversidade tão grande, o nosso país com extensões continentais, então temos que olhar para que realmente seja uma educação integral como um horizonte, né, dessa proposta também que a Igreja no Brasil faz com a celebração da Campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade, Educação, Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Essa conversa muito agradável aqui nesse terceiro episódio com a Suzana Coutinho e com o Gregory Rial, a quem eu quero agradecer pela disponibilidade, pelo tempo dedicado aqui para nos ajudar a compreender melhor nesta etapa, né? Falamos de educação na fé, falamos de educação integral, falamos do papel da família e também da importância do Estado, né? E a educação aqui presente, né? Os limites também que nós temos. Suzana, muito obrigado, e você tem um tempo agora para deixar a sua palavra final.
Quero agradecer, né, o convite novamente, obrigada, Gregory, pela partilha, sempre enriquecedora, e dizer aos nossos educadores e educadoras que nos acompanham que tenham fé, esperança, né? É preciso ter esperança, mas também é preciso ter a caridade, as ações, né? A gente precisa se organizar mais, a gente precisa conversar mais, a gente precisa se fortalecer para que a gente realmente possa construir aí na fé, na esperança e na caridade uma educação de qualidade que promova a vida e a vida plena para todos.
Suzana Coutinho, que é jornalista, professora universitária da Pastoral da Educação e também redatora da revista Ecoando. Muito obrigado. Agradeço também ao Gregory Rial, coordenador do setor de animação pastoral da Associação Nacional de Educação Católica, a ANEC. Ele também é doutorando em comunicação social pela UFMG, pesquisador na área de educação. Gregory, mais uma vez, muito obrigado. Espaço também para a sua palavra.
Obrigado, Marcos Tullis, e obrigado também à PASCOM por essa oportunidade. E vamos aproveitar a campanha da fraternidade para conversar sobre um assunto que consideramos muito negligenciado ainda no debate público brasileiro e que precisa agora voltar com força total se nós queremos mudar o mundo. Nós sabemos que educação sozinha não vai mudar o mundo, mas a educação mudará as pessoas, e essas pessoas, enfim, transformadas, educadas, bem formadas, vão certamente fazer as transformações na sociedade que nós tanto esperamos. Então, apostar na educação é apostar num futuro melhor, sem dúvida alguma, para o nosso país.
Esta é a série especial CF 2022 da PASCOM Brasil. No próximo episódio, vamos refletir sobre o agir, pensar a educação para uma nova sociedade, para um novo humanismo, tendo como horizonte o Pacto Educativo Global. Você chegou até aqui? Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam escutar e também se formar para a campanha da fraternidade. Um abraço e até o próximo episódio.